Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Conheça os benefícios da agricultura quântica. Especialista explica a tendência para a produção de alimentos do futuro. E ainda, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Lembrado nessa semana, reacende o debate social sobre a importância da preservação dos povos originários. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a agricultura do futuro. A enóloga, agricultora e assessora em agricultura biodinâmica, Deise Pelicioli, fala sobre a agricultura quântica como solução na produção de alimentos com mais segurança alimentar. Ela concedeu entrevista ao programa. Confira na íntegra. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Dia 15 de agosto, gente, a Deise vai fazer uma live no canal dela, ela criou um canal para isso, depois ela vai contar no YouTube, justamente para trazer pessoas, personas que estão fazendo diferença na cena, mostrando que é possível, sim, fazer agricultura com mais segurança, com mais qualidade, com mais nutrientes, com mais um olhar um pouco mais pé no presente, mas olho no futuro.
Fazer uma agricultura viva, né? A gente, nesses últimos 100 anos, a gente trouxe a informação que eu costumo mencionar, e quem já me acompanha já está até, talvez, chateado de tanto ouvir, que é o SIDA, né? Esse sufixo SIDA, ele significa morte, literalmente. Então, toda vez que a gente usa um fungicida, um inseticida, um herbicida, enfim, a gente está levando o quê? A informação da morte para dentro da lavoura. Porque eu estou exterminando, literalmente, o meu objetivo ao usar isso é eu quero acabar com o inseto, acabar com o fungo, quero matar a erva daninha. Então, essa informação que a gente tem aplicado nesses últimos pouco mais de 100 anos, com essa Revolução Verde e tudo que veio, o que faz é com que a gente está invertendo, né? A gente está trabalhando com algo que é vivo, com a natureza, solo, água, planta, mas está trazendo, cuidando dela com a informação da morte. Então, quando a gente come um alimento assim, a gente não tem as forças vitais necessárias que o ser humano precisa para realmente ter um pensamento vivo, para ter uma atuação mais viva, porque a gente é parte dessa natureza. E se eu me alimento de algo morto, eu também vou, aos poucos, me tornando algo morto, né? Morto no pensar, um pensamento rígido, intolerante, inflexível. E o resultado está, como você disse, nesse contexto social, mundial que a gente está vivendo. Então, se essa propaganda que foi feita, né, desde o primórdio lá, quando lançou, o agro precisa produtividade alta para acabar com a fome no mundo. Já se passaram 100 anos. Então, se isso tivesse realmente resultado, diante de fatos, não há argumentos. Então, se isso funcionasse, a gente não tinha mais fome no mundo. E a gente tem, e aumenta. E depois pandemia, questão econômica, a gente sabe que isso está latente. A gente pode não falar, mas está latente em cada um de nós, em algum âmbito. Às vezes não é tão severo, né? Quando a gente olha para países muito piores, digamos, do que a nossa situação hoje individual, Etiópia e vários outros países africanos, por exemplo, e não precisa ir tão longe, né? A gente sabe que aqui na nossa periferia também tem casos diante dos nossos olhos que às vezes a gente não percebe. E não percebe por quê? Porque se alimenta de uma tecnologia que nos traz a informação da morte, que nos deixa duros, rígidos, e isso nos afasta esse sentimento de se colocar no lugar do outro, né? O que, que é essa empatia, senão que eu me coloco no lugar do outro e sinto ele como uma parte minha, né? Como um fractal que a gente fala muito, né? Quer dizer, somos todos da mesma fonte primordial, emanando uma individualidade única como seres humanos. Então, o que está fora de mim não é contra mim, senão que é uma outra parte minha de uma nova roupagem, né? Com novas possibilidades, porque é isso que o universo é, infinitas possibilidades. Então, eu acho que quando a gente resgata orgânicos, biodinâmicos, quânticos e tantas outras, a gente está resgatando uma agricultura ancestral, que já era feita, que sempre foi e sempre produziu e sempre manteve várias e várias civilizações antes da gente, de uma forma limpa, saudável, respeitando os ritmos da natureza, em plena ressonância, em plena harmonia. Então, de fato, se eu tiver que te falar, eu sou suspeita porque, como você disse, eu imergi nisso e tornei ela viva em mim. E é isso que eu tento fazer quando eu crio um programa, ou quando eu dou aulas, ou quando eu faço uma consultoria, é tentar compartilhar esse mesmo olhar. Então, eu acho que a gente precisa, antes de tudo, olhar o que está acontecendo e se dar conta de que a gente precisa um novo paradigma. Talvez o paradigma novo seja retomar aquilo que já deu certo antes, né?
É, a gente tem visto isso, muitas coisas que a gente não percebia mais, por exemplo, olhar o calendário dos ciclos das marés, das luas, isso tudo, né, das fases da lua, são coisas que sempre existiram, mas que agora parece que voltaram a ganhar uma certa importância, junto, olha que louco, né, junto com satélites, com pesquisas também de medição de temperatura da Terra, com insumos tecnológicos, porque uma coisa não invalida a outra, né, e aí vem o um nomezinho que está ganhando mais uma vez repercussão, que é o quântico, né? O quântico é um pouco isso, né? A questão da tecnologia ou das possibilidades exponenciais, junto com aquilo que era tradicional. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como esse conhecimento, né, daquilo que é quântico pode ser aplicado na agricultura.
Então, vamos começar assim. O que que é quântico, né? Da onde que vem essa palavra? Ela se origina do termo quantum. E aí, dentro da física quântica, esse termo que tem ganhado sim muita expressão, mas que sempre houve, né? Quando a gente fala em física quântica, foi lá em 1940, quer dizer, já sempre teve, até antes disso, já se tinha essa busca. Então, quântum significa o quê? A menor unidade, né? Ou seja, depois do quantum não tem como dividir mais. A gente pensa assim, um organismo, esse organismo ele tem células, essas células têm elétrons, têm prótons, têm nêutrons. É como se a gente fosse fazendo um olhar micro, 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 eu quero dividir, dividir, dividir até chegar na menor unidade. E aí a gente tem o quantum. Então, esse é um divisor de águas, porque daí segue-se buscando, tá bom, e para depois disso que teria? Teria a essência primordial, de onde tudo emana, essa energia, né, essa fonte, essa inteligência, essa consciência, aí tem vários nomes. Então, o quântico, ele tem ganhado força por quê? Porque sempre foi usada, apesar de ser uma parte da física que ela é um pouco, digamos, rechaçada, ainda se tem muito, digamos assim, um certo preconceito, posso chamar assim, não sei se é a palavra correta, mas sempre foi usada. E hoje, se a gente parar para pensar, todo mundo tem um telefone em mãos, ou mais de um, né? A gente tem essa possibilidade de estarmos em lugares diferentes conectadas, rádio, televisão, e tanta tecnologia que tem, ressonância magnética, micro-ondas, os próprios smartphones, a gente pode usar GPS, toda essa tecnologia que existe, ela está pautada, né? Desde lá a eletricidade, ela está pautada nos fundamentos da física quântica, que é ir além, quer dizer, eu não pego a luz, mas eu percebo a luz. Então a gente tem uma quântico, né? Algo tão divisível é que faz toda a diferença. E eu costumo dizer que essa é a linguagem da natureza, né? Se a gente pegar lá como que a planta se alimenta, não é só da água e do nutriente que ela tira do solo, senão que a gente tenha fotossíntese, fotossíntese, fóton, vem dessa luz do sol que a pele da planta, vamos falar assim, né? Essa folha capta, e ali dentro ocorrem essas reações bioquímicas, que se a gente vai olhando, 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 vai chegando, daqui a pouco a gente chega na biofísica, e o que que a biofísica faz? Tem um salto de elétron, né? Nos spins a gente tem um salto, e ali dentro é o que famoso salto quântico, né? E é como você disse, a diferença é que é algo sai da linearidade, passa para o exponencial. Então a gente tem uma qualidade, a gente não tem mais a quantidade, né? Diferente de eu fazer uma correção de solo, botar toneladas de composto para fazer uma adubação equilibrada, pautada na física química. E quando eu entro nesse âmbito da biofísica, no âmbito que está mais no sutil, aí a gente começa a ver que a coisa se potencializa. Então, vamos falar de algo que também é muito antigo, por exemplo, a homeopatia, mais de 100 anos, e está mais, assim, digamos, viva, assim, mais próxima, né, das pessoas hoje, já popularizada. A gente pega um elemento, seja um mineral, uma folha, um animal, faz uma tintura mãe e começa a dinamizar, começa a homeopatizar, começa a dar um movimento, e isso faz com que as frequências elas vão se sutilizando. Quanto mais alta a frequência na homeopatia, mais sutil ela se torna, e ao mesmo tempo que ela perde o elemento físico-químico ali dentro, que seria a substância inicial da tintura mãe, ela se potencializa e ela passa a atingir nisso que a física quântica fala desse campo elétrico, vibracional, que são essas frequências e que a gente pode medir em hertz. Então, não estamos falando aqui de nada que não seja assim real, porque senão a gente acaba entrando nesse campo de ser muito esotérico, uma coisa surreal, que não existe. Não, ainda estamos falando de física, só que algo mais sutil. E eu costumo dizer que, assim como um idioma que a gente não entende, quando a gente ouve a informação pela primeira vez, a gente não entende nada. Então, a gente se fecha e nega. Então, o primeiro passo que eu acho que a gente tem que ter para quando a gente quer, no caso, resgatar, né, mas a gente quer ouvir esse assunto pela primeira vez, é abrir a mente, permitir que a informação chegue. Aí a tua mente vai começar a tentar catalogar com alguma formação que ela já tenha conhecida para tornar isso mais aceitável, e então a gente parte para a ação. Só que se a gente olha para o contexto histórico, é difícil a gente abrir para o novo, né? E a gente tem vários exemplos trágicos, Giordano Bruno, Galileu, enfim, grandes cientistas que estavam vendo aquilo que outros não estavam vendo, que são chamados de loucos, de que isso não funciona. E hoje, toda aquela loucura, a gente está na palma da mão fazendo uso, salvando vidas com ressonância e com tantas coisas. Então, o que inicialmente parece, né, que é algo, nossa, surreal, que não tem pé nem cabimento, é algo tão vivo. E talvez eu diria assim, a gente tem a possibilidade de, através disso, ver a natureza tal como ela é. E quando a gente entende a natureza e a gente age com ela, se reconhecendo como parte, não tem como dar errado.
Dentro dessa linha, né, de raciocínio que tu trouxe até aqui, né, explicando que é o quântico na agricultura também, obviamente a gente sabe que aqui tem um problema, né, tem uma encruzilhada, eu diria, que é a produtividade versus a qualidade. A gente sempre teve, não é novo, só que chegamos agora num divisor de águas, né, porque a produtividade também está esgotando os recursos naturais do planeta todo, né, para garantir a produtividade a gente está acabando, a gente, sociedade, né, está acabando com as possibilidades para as próximas gerações. Então, chegamos na encruzilhada, né, de sociedade. Como garantir produtividade, ter alimento para toda a população que só cresce no mundo todo, mas com essa ideia de um mundo mais integrativo? Como é que combina as duas coisas e como a questão da agricultura quântica entra nessa fórmula?
Então, eu acho bem interessante que daí aqui eu poderia citar, para a gente ter um resgate bem fácil, o paradigma, né, a forma de visão de mundo dos povos originários. Então, eles entendem a natureza porque eles são parte da natureza e eles conseguem sobreviver e eles conseguem alimentar desde que com uma racionalidade. Então ele está aumentando, se alimentando daquilo que ele precisa, não além, não estoca, não tem o ego ali no sentido assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que ter mais daquilo que eu necessito. Então, no fundo, a fome do mundo é egoísmo, não é falta de alimentos. A quantidade de toneladas e toneladas que diariamente são desperdiçados, seja por, eu não sabia que eu podia usar as folhas da beterraba, sei lá eu posso fazer algo com isso. Eu tenho um monte de punks que estão aqui no meu jardim que eu arranco e boto fora como ínsumas que podem ser alimentos e podem ajudar outras pessoas a se nutrirem. Então, alimento tem. Eu acho que o que a gente precisa realmente é mudar esse paradigma. E é isso que é o mais complexo, no meu ponto de ver. Então, quando o Steiner falou em agricultura biodinâmica em 1924, no início desse uso, né, de fertilizantes químicos, que os agricultores já percebiam a diferença, tinha essa questão. Então, se a gente consegue ter um alimento que não traz a informação da morte, mas da vida, quando eu passo a me alimentar com alimentos orgânicos, biodinâmicos, a informação que está entrando é mais viva. Então, no início, eu levo um tempo até, digamos, desintoxicar o meu próprio organismo dessa informação. E depois a quantidade de alimentos que eu como, por eles terem vida, passa a ser menor. Então eu consigo equalizar a questão da quantidade, que hoje eu tenho que comer, sei lá, 3 fatias de pão para me sentir saciada. Enquanto que se esse pão vem de um trigo limpo, que foi, né, tudo isso chegou aqui com ingredientes saudáveis, eu percebo que uma fatia, 2 fatias já está o suficiente, eu não preciso exagerar. E aí a gente começa a ter esse equilíbrio entre ambiente sustentável, sem extrapolar aquilo que o planeta nos proporciona, bem nutridos, né? E a gente vê que, assim como as plantas, a nossa nutrição, ela não pode vir única e exclusivamente da matéria. E aí a gente pode fazer um exercício de imaginação muito fácil, né? Quanto tempo eu sobrevivo sem comer? Quanto tempo sem água? Sem ar? E sem a presença do sol, a gente simplesmente não existe. Então a gente começa a se dar conta que dentro do nosso corpo também existem coisas que dependem, sim, da nutrição. O pessoal brinca, né? Se alimenta de luz. Obviamente, a gente não é planta que faça fotossíntese. Mas graças a essa luz, a esse ar, a gente tá se mantendo vivo. Então eu posso ter toda a comida do mundo, se eu não tiver oxigênio, eu vou morrer. E o que a gente está fazendo com o planeta é isso, é exterminando todos os recursos, água, poluindo ar, solo, que vai chegar uma hora que não adianta. Eu posso ter todo o recurso do mundo financeiro, que se eu não tenho agricultor, se eu não tenho tudo integrado, funcionando e equilibrado, não vai resolver.
Claro, claro. Deise, aproveitando então o ensejo, olha quanta coisa, né? Isso foi só uma palhinha, tá, gente? Porque a Deise vai, ela, como eu disse lá no início, ela criou toda uma plataforma para falar desses assuntos, porque ela emergiu nele, tem uma série de pessoas na cena também que ela conhece, foi resgatando, foi buscando aí ao longo de sua jornada. E essas pessoas, volta e meia, entram em live com ela para trazer esse assunto, né, para o senso comum, para a população, para trazer oportunidade de conhecimento. E no canal do YouTube da Deise, para quem quiser, já aproveito aqui, vou mencionar para seguir. Aliás, nas redes todas, né? Deise Pelicioli. Ah, fiquei com dúvida. Nesta live que você está escutando agora aqui, eu já marquei ela ali, tá? No Facebook, tem no Instagram e no YouTube é o mesmo nome, tá? É só entrar lá no canal. Aproveita, já se inscreve no canal, né? Para saber de notificações. Vai ter temas que você vai gostar mais, outros que talvez você vai gostar menos, mas é interessante conhecer. E agora, dia 15, Deise, você convidou uma das pessoas que estão nessa cena da agricultura quântica, né, para conversar e trazer mais luz sobre o assunto. Você poderia explicar como vai funcionar, quem é teu convidado e por que ele?
Claro, com muito gosto, né? Então, assim, o Pedro Cuco, que é esse convidado que a gente vai trazer, ele é médico veterinário, ele é pós-graduado em homeopatia e pós-graduado também em solos e nutrição de plantas pela USP, mas ele é sócio-proprietário da AgroQuantum, que são esses insumos quânticos. Então, essa empresa, ela está lá em Mato Grosso do Sul. E a mãe do Pedro, que também foi minha professora no curso de biodinâmica, a Mônica Souza, ela que é responsável pelas formulações. Então ela já traz toda essa bagagem, né, da experiência também como médica veterinária, com todo esse essa bagagem de homeopatias, de radiestesia, da própria biodinâmica, do estudo dos calendários. Então ela criou essas formulações, que são essas informações. Então a gente tem que lembrar que nada mais são do que um produto que vai atuar na biofísica inicialmente da planta e do solo, e essa frequência vibratória, ou essa energia, essa informação, consequentemente, depois chega também na parte bioquímica e biológica da planta. Então, o pulo do gato aqui é a questão da salutogênese, né? A gente quer atuar no organismo e não na doença. E esse convidado, ele vem para apresentar essa proposta que tem tido muito, muito sucesso, principalmente nas culturas de agropecuária, né, com a questão do pasto, mas também com a questão da soja e do milho lá no Mato Grosso. E eu, conhecendo eles, eu pensei, não, a gente tem que trazer isso para o âmbito aqui do Sul, E aí eu fiquei, assim, assumi essa responsabilidade de ser a porta-voz, a representante da empresa aqui. Então, por isso que eu quis convidá-lo para que ele mesmo possa trazer a experiência, compartilhar com a gente nesse dia 15. E aí fica o convite, agradeço a oportunidade aqui de já ter marcado, mas realmente eu sou bem óbvia, é o meu nome, então é fácil de localizar.
Fechou, dia 15. É para qualquer pessoa conhecer, né? Fica aí o convite para se inscrever também, gente, porque estes temas são temas que não ganham tanto notoriedade, né? Não tem investimento de uma grande propaganda em cima disso, assim como outros setores da economia têm. Então, para quem gosta, para quem quer garantir segurança alimentar, preservação da vida no planeta, quer conhecer mais, é importante ir conhecendo quem faz, né? Quem está trabalhando nessa causa. E a Deise é uma das pessoas. Deise, obrigada pela tua presença aqui. Sucesso. A live é aberta ao público, não paga nada, é dia 15. É isso, né?
Isso aí. Então eu quero dar, primeiro agradecer que a gente estava aí completando esse ano sem estar conversando. Muito obrigada por mais essa oportunidade e fazer a reflexão aqui, deixar essa reflexão para os nossos ouvintes, que o Einstein trouxe uma frase, né, que insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então que a gente possa só se abrir para ouvir uma informação e depois, dentro do nosso coração, a gente definir se isso realmente faz sentido ou não. E ter a liberdade de atuar conforme a gente sente. Eu acho que esse é o convite maior.
Dia 15 às 19, é isso, Deise?
Isso, na verdade, vai ser dia 15, vai ser às 20 aqui para mim. Como ele está no Mato Grosso, vai ser 19 do horário
Ah,
local dele.
tá certo.
Mas a gente mantém 20 como horário de Brasília, né? Aí, então, quem segue o horário de Brasília vai ser 20 horas e quem está já na região centro-oeste, daí vai ter outro horário que vai ser lá para o Mato Grosso do Sul, vai ser às 19 horas.
Tá certo. Deise, obrigada mais uma vez. Um abraço para você, viu? Até.
Que agradeço, obrigada.
Tchau, tchau. Você ouviu a enóloga, agricultora e assessora em agricultura biodinâmica, Deise Pelicioli. Nesta segunda-feira, dia 15 de agosto, entre 19 e 20 horas, acontece live de acesso gratuito para ampliar o tema. Para assistir, acesse o canal do YouTube, arroba Deise Pelicioli. E no próximo bloco, Dia Internacional dos Povos Indígenas, lembrado nessa semana, reacende o debate social sobre a importância da preservação dos povos originários. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai para o intervalo, nós voltamos já.